Então vejamos, vamos lá no 16.
Qualidades dos coelhos. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo esse modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos.
Aqui só uma observação, veja a importância dessa frase, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Aqui, por que Kardec não usa mais pensamentos? Porque ele quer dar ênfase num tipo particular de pensamento, chamado sentimentos, que é quem define a impureza ou a pureza desses fluidos. Muito importante isso. Agora ele não usa mais o genérico, pega para destacar, olha, os sentimentos são fundamentais na pureza ou impureza dos fluidos. Então, você tem que tomar cuidado com os sentimentos.
Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado.
Por que que aqui ele retoma agora pensamento, não mais sentimento? Porque agora ele já destacou o que queria, agora vale qualquer pensamento, não apenas um tipo particular, mas ele precisou destacar a importância dos sentimentos.
Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes.
Bom, aí vamos lá. Alguma dúvida, alguma questão específica aí?
Ficou muito ênfase ali, né, na importância capital direta para os encarnados, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais.
É, exatamente. E é verdade, porque nós vamos ver depois no 17, quando ele vai entrar com mais detalhe, nos efeitos físicos dos fluidos. Porque ele vai discutir os efeitos morais e os efeitos físicos que os fluidos produzem. Então, por isso a importância capital. Porque como esses fluidos eles sofrem ação direta, né, essa ação capital direta para os encarnados, da ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Porque os fluidos espirituais já vão atuar sobre o indivíduo moralmente e fisicamente. Nós vamos ver isso. Quer dizer, os fluidos não têm apenas uma ação moral. Por exemplo, se eu aqui estou com raiva, o meu perispírito produz uma qualidade do fluido própria da raiva. Essa qualidade chega em você. Pode produzir em você um efeito moral, do tipo, de repente, você tem vontade de sentir raiva, você não sabe por quê, parece uma raiva inusitada, é um efeito moral. Então, por isso é que às vezes você está perto de uma pessoa com raiva, você começa a ficar com raiva também. Você está perto de uma pessoa triste, você fica triste também. Você está perto de uma pessoa deprimida. Então, esse é um efeito moral, produz um sentimento análogo em você. Mas ele vai mostrar mais embaixo que tem um efeito físico, além do moral. Que se você não estiver preparado para receber esse efeito físico, ele vai depois descrever os diversos tipos dele. Pode, como aconteceu comigo lá, que desmaiei, pode produzir, depende do que você tá recebendo. Então, a importância para nós de conhecer as ações dos fluidos sobre nós, ações morais e físicas.
Pode ser sempre o espírito, na verdade, é o que conduz isso aí, né? Utilizando a energia, porque o espírito, com o seu perispírito, ele é alguma coisa, é uma matéria, o perispírito é uma matéria.
É sempre
da alma que vem.
Exatamente. É sempre o mundo interior que atua sobre os fluidos, sobre o perispírito, e estes sobre os outros fluidos. Quer dizer, vamos usar um exemplo exatamente da metáfora aqui que eu usei, da do sonoro. Quem está mexendo a garganta aqui, produzindo a causa, é o espírito. O espírito produz algo que a gente não entende bem, que atua sobre o fluido, atuou sobre esse meu ar aqui da minha boca, e este ar da minha boca atuou sobre o ar do ambiente, e assim vai. É algo parecido, quer dizer, é o mundo interior do espírito que atua sobre o perispírito, e este produz atuação sobre os diversos fluidos do ambiente. E aí você tem a propagação do efeito que nasceu no mundo íntimo da alma. Aí ele já diz que um espírito que tem um grau de perfeição moral, ele produz somente fluidos bons. E nós vamos ver mais adiante que ele vai falar, nós temos o maior defesa contra os maus fluidos à nossa disposição. Nós mesmos. Porque somos nós os produtores do fluido. Ele vai dizer, você vai combater um fluido ruim com um bom. Se você for fonte de bons fluidos, não há fluido ruim que o atinja. Ele vai mostrar. Vai ser a consequência final que ele vai tirar, já estou adiantando. É, a defesa está em você mesmo. O problema é que a gente tem que se socorrer dos outros, porque nós produzimos fluidozinho e churuco, né? A gente não consegue manter o sentimento, a gente tem raiva, tem tristeza, tem mágoa, tem falta. Então você entra. Quer dizer, o fluido que o sujeito de fora produz, o espírito, se encaixa no meu, né? A minha tristeza permite que ele use a brecha disso para produzir um efeito em mim. A minha mágoa, a minha raiva, o meu ciúme, a minha inveja, abre as portas para que ele combine os seus fluidos comigo. Aí ele produz vários efeitos. Ainda. Potencializa tanto o efeito moral em mim, quanto o efeito físico em mim. Se eu conseguisse me manter com um domínio completo das emoções, eu conseguiria um efeito que ele vai mostrar mais adiante. Por isso que os espíritos que alcançaram o grau de pureza moral, eles produzem os fluidos somente bons, que só produzem efeitos.
Só produzem bons, porque não tem capacidade de produzir os maus?
Ele não teria como. Não, ele não teria, porque ele não teria como sentir ódio. O que vai caracterizar a qualidade dos fluidos vão ser exatamente os sentimentos. Um espírito que conquista o sentimento de paz e de amor, ele não pode ter ódio, porque aí ele não conquistou ainda. Quer dizer, ele não tem como ele produzir esse fluido, porque seria violar o seu próprio mundo interior. Ele não teria como fazer. É como um rádio que vibra numa frequência, que foi feito para vibrar naquela frequência. Ele não vai vibrar na outra. Graças a Deus, né? Porque senão seria um caos para ele, porque ele voltaria a se perder, né? Mas isso é para que ele possa manter esse estado de sentimento permanente, demora. É o que a gente brinca, a maioria de nós, num processo evolutivo, vai conquistando esse estado de permanência aos poucos. Por isso é que a gente tem altos e baixos, Beto. A gente, ora produz um bom, ora produz um mau. A hora que a gente conseguir fixar, isso demora. A hora que a gente vira uma Mahatma Gandhi que recebe um soco na cara e continua amando, imagina, você via, isso é que é o domínio completo. Não sentir raiva mesmo. A gente vê nas descrições da Revista Espírita do Kardec, meu Deus, aquele homem não tinha raiva. Você vê a forma como ele respondia às críticas, às perseguições. Uma pessoa com raiva responderia daquele jeito. Às vezes não tinha raiva. Por piores que fossem os ataques, o sujeito não consegue ter raiva.
E o estrago seria enorme, né, Cosmo? Assim, um espírito que atingiu um estado de bom para... Vamos supor um espírito perfeito, como Jesus. Imagina se ele tivesse, se ele voltasse a sentir alguma coisa. O estrago que ele poderia causar com o poder que ele tem de manipular
os fluidos,
as coisas. Nossa, ele fulminava você. Se você
fulminava
você...
Um acesso de raiva, você teria que trocar o perispírito, já que a alma não morre, mas você teria. E essa vinculação com o mundo interior, o mental, íntimo, profundo, caracterizado na expressão sentimento, o sentimento é isso, o sentimento representa, isso Descartes foi o primeiro a perceber, ele vai usar essa expressão, é o que há de mais profundo no ser. Pensamentos, no sentido específico, não no sentido lato, tá? A palavra pensamento significa tudo, mas também significa uma ideia. Uma ideia, um conceito, você troca na hora, né? Agora você pensa nisso, pensa naquilo outro. Agora, experimenta assim, eu digo para você aqui, sinta raiva agora. Experimenta. Eu digo para você assim, sinta raiva. Sinta amor agora. Não é, sentimento não é assim, é uma marca muito mais profunda de você. É uma característica muito, um estado da alma muito mais profundo, muito mais sólido, que finca raízes. Aí não tem jeito, porque você precisa mudar esse estado profundo, ele é mais definitivo. Então, quando o sujeito conquista os sentimentos nobres, abandona esses sentimentos vulgares, agressivos, nossa, ele é constante, porque é muito firme e é difícil abandonar, gente. A gente se irrita porque uma criança grita. A gente se irrita porque caiu um objeto no chão. A gente se irrita porque a pessoa discordou da gente. A gente se irrita porque o outro passou a nossa frente no trânsito. A gente se irrita porque o governo falou tal coisa. A gente se irrita porque o salário diminuiu. A gente se irrita porque foi comprar um negócio lá e estragou. Ou seja, nós somos irritáveis. Então, a nossa natureza sentimental é de alguém que se irrita. Percebe como é que é difícil essa estruturação? Por isso é que os fluidos que eu produzo normalmente são essas porcariazinhas de fluido. Porque o meu estado interior é esse. Então, tem hora que eu consigo, na hora da prece, na hora que a gente se reúne num lugar legal, aí a gente vem e produz algo melhor. A gente se sente até assim, nossa, produzi. Mas, dois minutinhos depois... Mas, pelo fato de eu, de vez em quando, produzir alguma coisa melhor... Significa que eu posso, de vez em sempre, produzir uma coisa melhor. É um processo de disciplina, de esforço. E eu tenho insistido sempre, porque essa é a tônica da luta, insistindo sempre na questão dos sentimentos. Não se dá salto evolutivo algum sem que o terreno dos sentimentos esteja resolvido. O que vai caracterizar a diferença entre nós e uma Madre Teresa de Calcutá e o que o Francisco Cândido Xavier conseguiu não foi intelecto, foi sentimento. E isto é que vai fazer a marca. Então você vai ver que essas grandes almas só se tornam grandes quando dão um salto no campo dos sentimentos. Enquanto esse salto não acontecer, nós patinamos na imperfeição. Claro que o estudo é importante porque ele ajuda você a fazer essas reflexões que eu estou fazendo agora. Se eu não estudasse, eu não faria essas reflexões. Fazer essas reflexões vai me ajudar a sair daqui pensando mais. E pensando mais, eu vou tentar enfrentar isso. Então, estudar é importante, o intelecto é fundamental. Porque com ele me ajuda a traçar estratégias, a como enfrentar. Mas eu, de fato, só vou dar o salto qualitativo, definitivo de mudança evolutiva com os planos dos sentimentos. Enquanto eu não der isso... tudo, eu fico ali, eu posso ser um pouquinho mais esperto do que o outro, posso falar um pouquinho bonito mais, posso dominar um raciocínio lógico melhor que o outro. São pequenas diferenças, mas não são suficientes para dar o salto. O salto só vai ser dado quando a emoção der o salto. E aí você é capaz de superar tudo que ele vai chamar desses vícios morais, né? Por isso que ele fala da perfeição moral. Vocês notaram a frase? Por que ele não diz perfeição intelectual? Por que ele insiste? Você vai ver o tempo inteiro a qualidade dos fluidos da perfeição moral. Por que Kardec insiste nisso? É porque ele sabia que por demonstração física e experimental que é o plano dos sentimentos que faz a diferença. Então eu tenho que resolvê-lo. Senão eu posso ser um brilhante intelectual. Ótimo. Melhor ser um brilhante intelectual do que ser um ignorante intelectual. Não tenha dúvida. Mas esse melhor não é suficiente para o salto. É o melhor pouco. É o melhor pequeno. Pouco representativo. É importante, mas ele não é suficiente. Ele é importante, fundamental. A gente tem que estudar, tem que tentar ser o máximo intelectualmente possível. Mas não adianta achar que não... Se eu não der o salto... no plano do sentimento, eu vou ficar um belo imitador de Albert Einstein, mais distante de uma Madre Teresa de Calcutá, que pode ser mais ignorante que Albert Einstein, mas está acima dele porque conseguiu deu o salto. Não estou dizendo que ela é, estou usando metáfora, falando por exemplo, hipótese, eu não sei nem o grau evolutivo de Albert Einstein, mas estou dizendo, alguém que tem a inteligência dele, se não der o salto moral, comparado com uma Madre Teresa de Calcutá, ele é um grãozinho, porque o salto no plano de sentimento dá a ela condições fluídicas muito superiores e ela pode, numa velocidade tamanha, adquirir aquele intelecto. Ela consegue fazer o progresso intelectual muito mais rápido que ele depois. Então, por isso a insistência dos espíritos o tempo inteiro para cuidar do plano de sentimento.
Jesus falou, né, sobre isso, bem-aventurados puros. De coração. E não falou de inteligência bem elevada.
Porque é secundário. Se você imaginar que o intelecto é dificultado pelas limitações fluídicas, Na hora que você não tem limitações fluídicas, mais rápido a taxa de evolução. É algumas descrições que acontecia com o Chico, quando ele dizia que ele conseguia enxergar as células de uma árvore. Como é que você vai competir seu conhecimento em biologia com alguém que enxerga as células de uma árvore? Então, a taxa depois com que o progresso moral vai se fazendo é mais rápido. Por isso a insistência dos espíritos com o aspecto moral. Parece, às vezes, que eles não querem fazer ciência. Às vezes eu faço, vou para evento, tem gente que diz, não, mas estamos esquecendo. Não, mas que a ciência é secundária. Ela é importante, mas o aspecto moral é muito mais importante. As maiores obras do Emmanuel foram quais obras? A melhor produção mediúnica do Chico Xavier foram as obras do Emmanuel que tratam do sentimento. São as mais ricas, mais lindas e mais importantes da produção mediúnica do Chico. É Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavra da Vida Eterna. As mais ricas e importantes contribuições do Chico, que ele produziu nos momentos de maior equilíbrio dele. Então, se ele é uma obra daquela, você vê um ensinamento para a conduta da gente, fala, meu Deus, que coisa linda! Falando como você deve enfrentar a inveja, o ciúme, a mágoa. Essas são as grandes obras. Porque elas falam, por isso a insistência. Vê que o Emmanuel produziu 90% do que ele produziu. Quer dizer, os espíritos mais evoluídos, o que mais eles produziram foi isso. As mensagens do Espírito de Verdade estão no Evangelho. Todas elas tratam dos sentimentos. Todas. Não tem nenhuma que não trata dos sentimentos. Então, quer dizer, é um alerta. Olha, porque é aí que os fluidos modificam-se. Modificando-se, você ganha tudo mais. Você fica mais lúcido, você consegue prestar mais atenção. Você não... Então, você tem que cuidar, gente. Só que a maioria de nós ainda precisa muito do intelecto para trabalhar o sentimento. Porque a gente tem dificuldade de trabalhar diretamente o sentimento. A gente precisa refletir o tempo inteiro, ficar usando a razão. É ótimo, como diz Descartes. É fundamental. Pegue a razão e use-a para dominar os sentimentos. Aí é com argumento, entendendo isso, estudando, refletindo, combatendo na cabeça. Então, toda vez que você sentir uma inveja, bota a razão para funcionar. E a razão começa, mas por que? Eu sou um tolo, por que eu estou com inveja? Não faz razão. E começa, estou com raiva, mas por que eu estou com raiva? Bota a razão em cima, porque você está sentindo raiva. Não, mas por que eu estou com raiva? É uma tolice sentir raiva. É assim que a razão tem que funcionar para você, com ela, doutrinar-se no plano das emoções. Aí você vai trabalhando. Por isso é importante estudar cada vez mais, porque aí você fica com a razão tão bem preparada que te ajuda a enfrentar o sentimento. Agora, tem alma que é incrível, né? Talvez pelo passado se explica, né? Ele consegue, sem muita razão, enfrentar o sentimento de um jeito que dá inveja na gente. E às vezes é a alma simples, vê aquele homenzinho do povo te dá duas ou três demonstrações e fica, meu Deus, como esse homem consegue ter essa paciência?
Ele simplesmente age, né?
Já conquistou em vidas anteriores. Ele consegue trabalhar melhor. Eu vejo Mahatma Gandhi, é um negócio que me assusta, meu Deus. Madre Teresa de Calcutá. Você lê a vida desse povo, você fala, meu Deus, como consegue aquela tranquilidade. Você vê Paulo de Tarso, quando ele tem encontro de Damasco, Saulo virando Paulo, vocês lembram da cena? O que ele faz? Ele se recolhe. O que ele precisou trabalhar nesse processo de recolhimento? O sentimento. Paulo era o melhor intelectual de todos os discípulos de Jesus. Disparadamente o mais inteligente. Disparadamente o que dispunha de maior conhecimento. Até que as cartas de Paulo são um banho de filosofia. O que ele precisa fazer? Quantos anos ele ficou lá? 3 anos. Cuidando de quê? Só do coração. Só do coração. Aí na hora que ele sentiu que o coração estava sob controle, ele volta. E é teste em cima de teste, né? Que aí vem a injúria, vem a ofensa, vem a maledicência, e ele tem que demonstrar o coração. E você vê o Emmanuel descrever como ele trabalhava a razão o tempo inteiro para combater o sentimento. Quando conseguia alguma coisa, ele começava a pensar. Foi cuidado o coração. Também ele era um espírito de muitas vidas fazendo isso, que ninguém em 3 anos, eu posso ficar 10, 20, 50, que eu não dou conta daquilo. Mas é, o problema é que ele tem um passado inteiro, né? Mas aí em 3 anos ele mostra que tudo que ele viveu de vidas anteriores, não é à toa que ele foi convidado pelo Cristo. Cristo não chamaria Cosme, chamaria alguém que sabia que ia dar resultado. Então ele ficou lá, ó, Naqueles 3 anos foi o momento em que ele demonstrou todo o progresso alcançado em vidas anteriores, mas ele podia fracassar, mesmo com ele. Então ele mostrou, cuidou do sentimento e foi. Aí quando ele vai, você vê que coisa linda, né? Como consegue enfrentar todas as ofensas, todas. Por isso é que ele é recebido pelo Cristo, demonstrou uma evolução tão grande que ele se libera. Se libera, inclusive, do processo expiatório. Olha que coisa interessante. Porque se ele matou Estevão, ele matou Estevão. Ele era homicida. Homicida. Tirou a vida. O crime considerado mais grave ele cometeu. Ele matou uma pessoa. Só apedrejado por ordem dele. Ele matou. Não interessa que ele, se ele pegou ou não, atirou as pedras com a mão. Isso é irrelevante. A ordem foi dele. Ele foi o assassino. Consegue superar tanto que não tem que espiar São Paulo, tem que renascer de novo e morrer assassinado.
Não foi nem só Estevão, teve vários outros, porque sob o comando dele.
Sim, não, ele dispersou. É que o Estevão ele teve uma atuação direta, mas os outros foram consequências, foram nascendo a partir do que ele fez. E no entanto ele sai liberado, porque ele se renova de tal maneira no plano de sentimento que ele fica aqui, diz com a lei. Ele não precisaria voltar para espiar os homicídios cometidos, porque ele conseguiu realmente se superar. Então, esse item é muito importante a gente se fixar sempre nessa perfeição moral e lembrar sempre dos sentimentos, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. A gente pode ler o 17 hoje, tem muita coisa, não vai dar para a gente terminar, mas acho que vale a pena, porque ele é muito importante.
Porém, é impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Também carecem de denominações particulares, como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, lucificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, dão-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem.
Genial, esse item é genial demais. Eu fico imaginando como ele conseguiu fazer isso sozinho. É impressionante, impressionante. Realmente, só uma correção ali, dulcificante é soporíficos, é S-O, não é suporífico. Até fiquei na dúvida se era sudorífico ou soporífico. Aí eu fui consultar no francês. É soporifique em francês, é soporífico. Soporífico é o que causa sono. Suporífico não existe. Então deve ser um erro de digitação aí. Então é soporífico, é aquilo que causa sono. Tá? Eu até achei que fosse uma variação, de que suporífico pudesse ser uma variação de soporífico, mas eu procurei em vários dicionários e não achei suporífico como variação de soporífico. Então, é bem provável que não seja. Se alguém conhece, em nenhum dicionário que eu consultei, Ruais, Aurelius e outros, existe variação. Então, mas aí eu fui ver num francês para tirar a dúvida. E como assim, em geral essas expressões são todas de origem latina e francesa, é a expressão idêntica em francês. Soporifique. Só a pronúncia que muda um pouquinho, mas escreve soporifique. Né? Então, é soporífico, que causa sono. Bom, o adstringente é o que comprime, contrai, aperta. Tem médico presente? Acho que não, né? Tem uns remédios que são adstringentes, né? A adstringente é que comprime, que aperta, é exatamente de apertar, comprimir. Então você imagina um fluido que produz esse aperto, essa compressão. Né? Dulcificante é doce, né? Doçura, né? A ideia de doçura. Bom, eu acho que o resto é mais comum, né? Excitante, calmante, penetrante, adstringente, irritante, dulcificante, sopor. Olha os efeitos que Kardec destaca. Ele vai dizer todos os efeitos físicos. Olha que coisa impressionante. Excitante, calmante, penetrante, adstringente, irritante, dulcificante, causa sono, narcótico, tóxico, reparador, expulsivo, olha, etc. Quer dizer, todos esses efeitos físicos que ele fala, os efeitos, propriedades da matéria. E depois ele destaca os efeitos morais, trazem um cunho do sentimento de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia. Ele bota os ruins, agora vem os bons: bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. Ou seja, mostrando que os fluidos têm as qualidades de todas as paixões humanas e produzem as propriedades da matéria. Porque isso aí, adstringente, penetrante, irritante, são propriedades físicas. Então eles têm não apenas qualidades morais, mas que produzem efeitos físicos. Vai chegar o dia que nós vamos entender, por exemplo, no futuro, isso é uma coisa que eu falo que abre todo um terreno de pesquisa espírita. Por exemplo, inveja, que tipo de efeito físico produz? É dulcificante, soporífico, narcótico? Vai chegar um dia que a humanidade, nós vamos estudar melhor como as qualidades morais produzem efeitos físicos. Nós já temos ideia, todo mundo sabe que quando se está com raiva é tóxico. Isso é tipo, é mais comum. Você vê o efeito tóxico, que o fígado, que é o órgão do corpo que reflete isto, ele detecta logo. Então, você tem problema sério de filtragem lá do, né, o fígado vai manifestar o efeito. Então você pode dizer, há um ingrediente tóxico por trás da raiva, que você sente lá. Então nós vamos chegar a um dia que nós vamos conseguir identificar que muitas vezes certas doenças, certas reações físicas que a gente sofre, que não tem uma causa específica, não foi uma comida ruim que eu comi, mas que elas são causadas por fluidos produzidos por certas qualidades morais dos fluidos. Então nós vamos começar a tomar cuidado. Nós não vamos cuidar só da alimentação física, de comer, de alimento balanceado, etc. E nós vamos cuidar do plano moral. Essa é uma área que nós temos tudo para avançar, tudo para estudar, e que muito pouco tem sido feito. Até porque, como não se acredita muito nisso, né, no terreno da ciência, então a ciência é que poderia fazer essas vinculações.
Um dos pontos que talvez poderia dar para tentar relacionar, no caso, é as doenças psicossomáticas, né, os transtornos psicossomáticos, porque como que um indivíduo às vezes consegue provocar reações no corpo, quando você vai fazer um diagnóstico médico, por exemplo, você até pode perceber que existe um dano ali, mas aquilo não faz sentido, porque, por exemplo, algumas pessoas paralisam a mão de uma certa forma, mas alguns nervos que estão relacionados não se paralisam, eles precisariam necessariamente serem paralisados juntos. Então, como que isso pode acontecer, sabe? Talvez seria uma...
Esse é um caminho. Mas esse é o caminho que eu chamo, que já é o efeito grave. Esse aí a gente consegue mais, até porque ele está no consultório. Mas eu estou falando dos efeitos que não são graves. Dessas coisas que a gente não se dá conta, porque a gente, de repente, está triste e não sabe por quê. De repente, sente uma dorzinha de cabeça que passa logo depois. De repente, tem uma cólica. De repente, tem uma tristeza. De repente, tem uma sensação de desânimo. São esses efeitos que a gente não vai para o consultório identificá-lo como causado psicossomático, mas que são psicossomáticos. Porque a gente não se deu conta. Os grandes efeitos, né, você percebe, o sujeito num ataque de raiva tem um problema sério hepático ou estoura lá uma úlcera no estômago, aí você fala, não, mas ocorrem desses efeitos todos os dias em escala de consequências menores que a gente não se dá conta. É uma tristeza que de repente você não sabe, é um sono, é uma preguiça, é uma dorzinha aqui, é uma pontada ali, é uma dor de barriga colar, é uma fisgada na cabeça aqui lá. E que a gente não vai se dando conta de que, às vezes, muitos desses efeitos não são porque há algum medicamento, alguma comida que você comeu, alguma coisa. Não. Efeitos dos jogos fluídicos em que você está vivendo, no ambiente de trabalho, com os espíritos, você mesmo. E a gente não se dá conta. Vai chegar um dia que a gente vai perceber as diferenças. Então, por exemplo, eu fiz muitos testes comigo. Tinha dica que eu fazia teste assim, experiência assim. Eu vou tentar me manter hoje o dia inteiro em oração e perceber as diferenças. Faça esse tipo de experiência. Você vai se mantendo em oração. E você, o tempo inteiro, você tenta manter uma sintonia. E você tenta, aí com isso te dá, quando eu digo manter a oração, não é ficar, nosso Senhor Jesus Cristo, blá, blá, blá. É um estado interior em que você se tenta insiste em ficar numa sintonia de paz. Estado de vigília. Veja a diferença. Como é que se passa? Claro, você não consegue. Eu brincava que às vezes eu conseguia e chegava a marcar o tempo. Por quanto tempo eu conseguia manter? E tinha dia que eu conseguia por uma hora, duas horas, meio dia. De repente eu não me dava conta mais que eu perdi o estado. Aí eu falava, meu Deus. Aí eu tentava identificar que hora que foi que eu perdi. Que estava tudo. E aí quando você perde, você sente a diferença. E eu costumava marcar as diferenças orgânicas, físicas que eu sentia de um estado para o outro. Eu falava, meu Deus, que coisa incrível. Então são experiências que, claro, fazer com você mesmo, já que com os outros não dá para você fazer. Então fazer experiências para ver, olha como é diferente, como o estado interior emocional, a alma consegue ter efeitos sobre o estado interior e sobre o corpo físico, impressionante. Aí você fala, meu Deus, aí dá para você entender como Paulo é picado por uma serpente e anula o seu efeito. Olha onde ele conseguiu chegar, aonde? Quer dizer, o domínio sobre si mesmo foi tanto que ele chegou ao ponto de ser picado por uma serpente e todo mundo dando por morto, vai morrer e nenhum sintoma do veneno. É impressionante. Quer dizer, o cara chega ao domínio de tal maneira do seu mundo interior que consegue alterar quimicamente o seu organismo. Impressionante. Está longe da gente, né? Mas quando ele conseguiu isso? Lá no finalzinho, depois de já ter conquistado tudo o que ele conquistou. Impressionante. E aí você vê, essas qualidades sempre me chamam a atenção. Como é que a gente tem que prestar atenção nisso? E ele fala, é impossível fazer-se uma numeração ou classificação dos bons, dada a variedade. É muita riqueza. Depois nós vamos ver lá no 18, 19, como ele vai ensinar para a gente trabalhar esses fluidos, de que forma combater os maus fluidos. Aqui ele está fazendo o que a gente sempre faz. Ele deu no primeiro item a ideia geral, a lei geral, a teoria geral. Depois ele começa com os exemplos. Depois ele vai entrar na terapia, na terapêutica. Como é que você faz para produzir, resolver essas questões? Para mim é o item dos mais relevantes que a gente tem esquecido, um dos mais importantes capítulos desta obra. Porque trata diretamente daquilo que todos nós precisamos. Por isso a importância da gente estudar esse item. Semana que vem continuamos.